Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Motoristas de todo o país precisam estar atentos à legislação de trânsito.
Para tirar dúvidas, nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Conta de luz mais barata até o final do verão. Bandeira vai permanecer verde até abril.
Ministro da Fazenda diz que vai anunciar novas medidas para incentivar crescimento da economia. Luana Karen.
Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias.
Mais de 700 mil pessoas caíram na malha fina. A Voz do Brasil vai dar dicas para quem precisa acertar as informações com a Receita.
Apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Atenção você que está aí no carro, no caminhão. Hoje a gente abre a Voz do Brasil falando de forma especial para você, motorista.
Vem chegando o final de ano, férias e muita gente decide pegar a estrada.
E tem gente por aí que ainda tem muitas dúvidas sobre as leis de trânsito que já estão valendo. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo, aqui no estúdio, com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Elmer Coelho Vicenzi. Diretor, boa noite.
Boa noite, Ayrton. Prazer estar aqui e conversar um pouco com os nossos motoristas, trazendo um pouco de esclarecimento sobre o trânsito, que é uma realidade diária a todos.
Diretor, nós gostaríamos de falar primeiro sobre a lei do farol, onde o motorista precisa ligar o farol do carro mesmo durante o dia. Como é que está a obrigatoriedade dessa lei, diretor?
Bom, a lei do farol, ela está ainda em análise pelo Poder Judiciário. Hoje, a interpretação mais recente de uma liminar é que se não houver dúvida para o motorista em que ele está numa rodovia, ele deve acender o farol. Esse farol aumenta a visibilidade do veículo e com isso possibilita um tempo maior de reação para todos os demais. É bom esclarecer que existem algumas decisões regionais que mudam um pouco essa decisão nacional. Então é importante o motorista consultar como que está a realidade no seu estado.
Isso quer dizer que em estados valem, outros estados não?
Perfeito, existe essa interpretação por causa de diferentes ações que foram ajuizadas ao longo do país.
Agora vamos falar mais diretamente para o caminhoneiro. Já está em vigor a lei em que o caminhoneiro precisa fazer exames toxicológicos, não é isso mesmo? Explica para a gente, diretor, por que é importante que eles façam esse exame?
Bom, o exame toxicológico é importantíssimo, uma vez que se reconhece que o dependente químico pode trazer um risco para o trânsito. O exame toxicológico ele é previsto para o motorista profissional, categoria C, D e E, e ele vai ser realizado no momento da sua renovação. No país existem cerca de 5.700 postos de coletas para a realização desse exame, então uma rede bem larga está já disponível no site do Denatran, www.denatran.gov.br, o endereço destes postos, para que ele possa procurar qual é o mais perto, e com isso ele poderá realizar o exame. Caso ele não deseje, ele não será mais um motorista profissional e com isso cairá para a categoria B.
Tá certo. E quem precisa fazer esse exame? Existe algum prazo também para isso?
O prazo é no momento da sua renovação e a partir do momento que é feito esse exame toxicológico, ele tem uma validade de 60 dias para ser utilizado naquele processo de renovação.
E todos precisam fazer?
Todos que desejam manter a sua categoria C, D e E precisam fazer.
Já temos resultado disso depois que a lei foi implementada?
Bom, verificou-se que com a implementação nos primeiros 2 meses, houve uma redução de 38% dos acidentes. Importante frisar que os motoristas profissionais dessas categorias C, D e E representam 4% dos nossos motoristas habilitados. Contudo, eles, com um estudo que foi realizado, eles representam 55% dos motoristas envolvidos em acidentes com fatalidades. Por isso é tão importante a realização desse exame toxicológico e a redução de 38% é tão drástica.
Diretor, o motorista, todos nós sabemos, não pode usar o celular enquanto dirige. A prática vem causando muitos acidentes por aí ainda ou não?
Sim, o celular é um elemento de distração muito grande. Mesmo parado, e é bom frisar isso, que muitas vezes os motoristas desconhecem, mesmo parado, quando geralmente está no sinal vermelho, o motorista não pode fazer uso do celular. Isso é uma infração gravíssima, aí com, prevista com 7 pontos, R$ 293,47, uma vez que o motorista, mesmo parado, ele deve permanecer atento ao que ocorre na via. O celular, então, deve ser utilizado com o veículo parado ou utilizando os recursos de tecnologia que a gente verifica hoje, como o Bluetooth, mas o motorista permanecendo com as duas mãos na direção.
Diretor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o quanto é importante que o motorista se conscientize de que direção e álcool não combinam. Ainda é um problema isso, né?
É um problema enorme. Apesar do empenho grande do poder público em conscientizar em campanhas de educação, em campanhas de fiscalização, existe ainda muitos motoristas que misturam álcool e direção. Hoje, existe um estudo que para cada motorista parado numa blitz da lei seca, 100, sob o efeito do álcool, passaram. Conversando com muitas famílias que perderam os seus entes, perguntando o que eles gostariam que tivesse ocorrido de diferente. E a resposta, a gente compilou, que era o seguinte: eu gostaria que meu ente tivesse sido parado na blitz. Porque se ele for parado, ele teve sorte. Ele teve sorte, ele foi dado uma chance a mais. Uma chance de aprender e se adequar à legislação do trânsito e a esse espaço de cidadania compartilhado com todos, em que todos têm uma parcela de responsabilidade.
Nós agradecemos a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil do diretor do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, que fez importantes alertas aos nossos motoristas. Diretor, muito obrigado e boa noite.
Boa noite.
O governo deve anunciar até o final do ano um pacote de medidas para estimular a economia do país.
A novidade foi informada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje em São Paulo.
Estimular o crescimento do país aumentando a produtividade da economia brasileira. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde questão de pagamento de impostos, a racionalização, mudanças, visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro.
O ministro afirmou que as medidas serão anunciadas após a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos, prevista para ser votada nesta terça-feira no Senado. Segundo Henrique Meirelles, a diminuição dos gastos do governo vai aumentar a produtividade do país.
A própria queda do tamanho do governo em relação ao PIB, em relação ao total de produção de riqueza no país, atingindo padrões mais sustentáveis, porque eu estava indo para um padrão não sustentável. Então, com isso, só isso, nós já temos a causa principal de um aumento da produtividade nacional, na medida que haverá mais recursos para a população investir, consumir, crescer. Portanto, nós estamos caminhando para o maior equilíbrio da economia brasileira. Só que isso tem que ser complementado por uma série de medidas que visam aumentar a produtividade.
O ministro da Fazenda também afirmou que estão sendo feitos estudos com base em experiências de outros países e que as medidas buscam tornar o ambiente de negócios mais ágil e seguro. Reportagem Luana Karen.
O presidente Michel Temer enviou hoje um pedido ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para agilizar as investigações sobre delações premiadas em curso.
E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que traz mais informações. Thaísa, boa noite.
Boa noite, Ayrton, Gláucia. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer e a advogada-geral da União, Gleice Maria Mendonça, enviaram nesta tarde ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, um pedido para que as investigações em curso no Ministério Público Federal sejam aceleradas. O documento solicita que as colaborações premiadas sejam o quanto antes finalizadas, enviadas a juízo para eventual confirmação e divulgadas por completo. O objetivo é que a responsabilidade dos investigados seja avaliada ao mais rápido possível. Neste fim de semana, foram divulgados na imprensa trechos de um acordo de delação premiada de uma construtora investigada na Operação Lava Jato. No documento, o presidente e a advogada-geral da União argumentam que a ilegítima divulgação de colaborações premiadas conduzidas pelo Ministério Público tem interferido na condução de políticas públicas a cargo do governo. Entre elas, foram citadas medidas encaminhadas pelo governo federal ao Congresso Nacional, como a proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos, além da reforma da Previdência, consideradas temas sensíveis para a sociedade brasileira. Ao vivo, Thaíssa Dias.
E o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, em São Paulo, um prêmio oferecido por um grupo de lideranças empresariais. A gente conversa ao vivo com o repórter Leonardo Meira, que está no local do evento e traz mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Gláucia, Ayrton, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eu falo com vocês ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual paulista. A cerimônia de entrega do Prêmio Líder do Brasil está prevista para começar logo mais às 7h30 da noite. A ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país nos setores público e privado. O presidente Michel Temer está entre os premiados. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. As empresas são dos principais setores da economia, incluindo agronegócios, comunicação, construção civil, educação e máquinas e equipamentos, por exemplo. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira.
19 horas, 12 minutos no horário brasileiro de verão.
Você foi um dos 700 mil contribuintes que caiu na malha fina da Receita Federal?
Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que você deve fazer para acertar as informações do seu imposto de renda.
A gente já falou aqui na Voz do Brasil que a bandeira tarifária de dezembro voltou a ser verde, ou seja, o consumidor não paga nenhuma taxa extra na conta de luz.
A boa notícia é que hoje o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata Ferreira, disse que a bandeira deverá ser verde até o fim do verão.
Em novembro, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela e, por conta das chuvas que aumentaram o volume de águas nos reservatórios, neste mês a bandeira foi alterada para verde.
O diretor-geral da ONS disse ainda que não há risco de desabastecimento de energia para todas as regiões do país pelos próximos 5 anos.
Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas deste ano no Rio de Janeiro, um apoio do governo fez toda a diferença para o Brasil, para que o Brasil tivesse os melhores resultados da história nas duas competições, o Bolsa Atleta.
É, mas este apoio não é apenas para atletas olímpicos e de alto rendimento. Ele também ajuda quem está começando no esporte e sonha com uma medalha olímpica.
Mas como ter acesso ao Bolsa Atleta? É o que vamos saber no quadro Pra Você Cidadão de hoje.
Para você, cidadão.
O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de esportistas no mundo. Ele atende atletas de alto rendimento a partir de 14 anos de idade. Para esse programa, não é utilizado o critério de renda. Os participantes podem ter qualquer condição econômica. O que se exige é que tenham bons resultados em competições nacionais e internacionais. O benefício possui 6 categorias e o valor vai de R$ 370 a R$ 3.100. O dinheiro é depositado todo mês durante um ano em uma conta da Caixa Econômica Federal. Se você tem interesse em participar, fique atento aos períodos de inscrição divulgados pelo Ministério do Esporte. As inscrições são feitas apenas pela internet no site esporte.gov.br. A lista com os contemplados é publicada no Diário Oficial da União e no site do Ministério. Para tirar dúvidas sobre o Bolsa Atleta, envie um e-mail para dúvidasbolsa@esporte.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil.
Escondidos dentro de casa, os escorpiões podem provocar acidentes graves, principalmente com crianças e idosos.
A Fiocruz alerta: em alguns casos, uma picada de escorpião pode levar à morte.
Para evitar os escorpiões, é preciso cuidar bem da casa e evitar o acúmulo de lixo.
Matheus Oliveira tinha apenas 6 anos quando foi picado por um escorpião na escola onde estudava, em Brasília. A mãe, Lídia Oliveira, conta que quando recebeu a notícia, correu com o filho para o hospital público de referência em picadas de animais peçonhentos na cidade. A mãe conta que o médico que atendeu Matheus garantiu que a agilidade no atendimento foi essencial para a recuperação.
Contribuiu muito porque eu estava na escola no horário em que ele foi picado, dava aula lá, então eu estava lá, então me acionaram muito rápido, né? Então, assim, questão de 10 minutos, eu estava com ele no hospital.
Para evitar casos como o do Matheus, a Fiocruz realizou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro um seminário sobre intoxicação de crianças por animais peçonhentos. Roseni Boschner, pesquisadora da Fundação, explica que ainda existem muitos óbitos de crianças por picadas de escorpiões e é isso que as pesquisas desenvolvidas por eles tentam entender.
O veneno dele é extremamente tóxico, né? E gera vários problemas, né? Tanto que vai desencadear problemas pulmonares ou problemas do coração, ou edemas e tal, e que pode levar, rapidamente leva uma criança para uma UTI.
A pesquisadora destaca ainda que os pais de crianças pequenas precisam estar atentos a pequenos detalhes da rotina da casa para evitar acidentes.
Esse animal, na verdade, ele gosta muito de barata, e barata está ligada a lixo, a sujeira.
Se mesmo com os cuidados necessários alguém da sua casa for picado por um escorpião ou por qualquer outro animal peçonhento, é preciso procurar ajuda médica imediata, como explica Rômulo Antônio Toledo, coordenador do Serviço de Animais Peçonhentos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais.
Quanto mais cedo você for, né, menos você vai sofrer e melhor vai ser o tratamento. Quanto mais cedo, se você precisar de tomar soro, quanto mais cedo você tomar esse soro específico, melhor é.
Entre 2010 e 2015, foram notificados pelo Ministério da Saúde quase 400 mil picadas de escorpiões em todo o país. Reportagem Beatriz Amiden.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem recebendo notificações de casos de gripe aviária em países da Ásia, Europa e nos Estados Unidos.
É, e para evitar que a doença chegue ao Brasil, o governo fez um alerta aos produtores brasileiros de frango e outras aves.
A prevenção é a única forma de evitar a doença, que não tem vacina nem cura.
O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. E para continuar assim, os produtores devem ficar atentos à gripe aviária. A doença é altamente contagiosa e ataca muitas espécies de aves. Apesar de não existir nenhum caso no país, o vírus pode chegar aqui transportado por aves migratórias. Por isso, as ações de prevenção devem ser constantes. É o que explica o chefe de divisão de sanidade de aves do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bruno Rebelo Pessamilho.
As medidas como evitar a entrada de visitantes na propriedade, realização de limpeza e desinfecções das instalações, de veículos, trocas de roupa para entrar nos aviários, ou seja, tentar manter os aviários onde as aves estão alojadas da forma mais isolada possível.
O vírus pode ser transmitido entre aves pelo contato direto com fezes, saliva e secreções do animal infectado, alimentos e utensílios contaminados. Os impactos de uma contaminação podem ser devastadores, de acordo com o chefe de divisão de sanidade de aves, Bruno Pessamilho.
Um eventual surto de influenza aviária pode impactar diretamente na produção e nas exportações desse nosso produto. E vale ressaltar que essa é uma doença que não tem tratamento.
O produtor que suspeitar de contaminação pelo vírus deve notificar imediatamente os órgãos estaduais de defesa sanitária. Reportagem Natália Koslick.
19:19, horário brasileiro de verão.
Todos os anos, milhares de brasileiros caem na malha fina do imposto de renda.
É, na maioria das vezes, o declarante tem direito a receber restituição. Basta resolver pequenas pendências.
Para saber como fazer, a repórter Alessandra Bastos conversou com a Receita Federal. Vamos ouvir.
Mais de 700 mil declarações do imposto de renda estão retidas. A maioria delas, 75%, apresenta imposto a restituir. Somente 22% tem imposto a pagar. A Voz do Brasil conversou com o supervisor nacional do imposto de renda, Joaquim Adir, para a gente entender melhor a chamada malha fina e como sair dela. Olá, senhor Joaquim Adir, o que é a malha fina?
Malha fina, na verdade, são aquelas declarações analisadas e que, por uma razão ou outra, um erro ou uma necessidade da Receita verificar a documentação, elas ficam aguardando.
E o que faz uma pessoa cair na malha fina?
Nós temos muitos motivos, mas os principais e que representa aquele número significativo, primeiro é a omissão de rendimentos, não só do declarante, como dos dependentes. Um número também bastante significativo é de imposto de renda retido na fonte. Essa divergência entre o contribuinte informa na sua declaração e que as empresas informam para a Receita Federal.
Para quem caiu na malha, está irregular com a Receita Federal, o primeiro passo então é entrar no portal ICAC e consultar o extrato da declaração de imposto de renda da pessoa física. Depois de consultar o extrato, senhor Joaquim Adir, como sair então da malha fina?
Consultado o extrato, ele verifica se ele tem razão, ele aguarda, ou até pode fazer um agendamento na página da Receita para levar na unidade, na delegacia de atendimento, né, é levar a documentação e apresentar para corrigir essas informações. Agora, ele pode também, né, fazer a declaração retificadora se ele entender que aquilo que a Receita está falando para ele está realmente errado.
Muito obrigada pela entrevista. A Voz do Brasil conversou com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.
E atenção, contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional.
Quem tem débitos com a Receita Federal até maio de 2016 vai poder parcelar a dívida em até 120 meses com prestação mínima de R$ 300.
A medida vale a partir de hoje e o pedido de parcelamento pode ser feito até 10 de março de 2017.
A primeira parcela deverá ser paga até 2 dias após o pedido ou até o último dia útil do mês.
Frutas, verduras e hortaliças fresquinhos direto do campo para a mesa dos estudantes.
Para isso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com uma chamada pública aberta para a compra de R$ 2 milhões em produtos da agricultura familiar.
Os alimentos vão ser comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e vão abastecer 6 restaurantes universitários, 1 colégio e 1 creche.
O edital está aberto até dia 28 de dezembro próximo. A nutricionista e diretora da Divisão de Alimentação da Universidade, Ludmila Barroso, destaca a qualidade dos produtos entregues pelos agricultores familiares.
A importância dessa compra é que a gente possa comprar uns alimentos mais próximos de nós, né? Que a gente conheça de onde eles vêm. E assim a gente tem a possibilidade de visitar o produtor e ver o produto crescendo, sabendo a origem dele, o que não acontece quando a gente compra da forma tradicional, né?
A compra institucional fortalece a agricultura familiar e promove o acesso da população a alimentos de qualidade superior, utilizando o poder de compra do Estado para promover o desenvolvimento local. Quem afirma é a Coordenadora Geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Ethel Santos.
Então, isso beneficia toda uma cadeia de logística, toda a questão da alimentação saudável e gera também um recurso na economia local.
A legislação atual determina que órgãos e entidades da administração pública federal comprem ao menos 30% dos produtos da agricultura familiar. Todos os editais de compra de produtos da agricultura familiar abertos no país estão disponíveis no portal www.comprasagriculturafamiliar.gov.br. De Brasília, Roberto Rodrigues.
E
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Tenham uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.